Aos 27 anos, ele descobriu que estava com câncer. Depois de muito sofrimento no hospital, resolveu procurar a Deus e encontrou. Após um ano de quimioterapia, Rafael Zobarán descobriu que estava curado. Havia recebido a segunda chance que pedira para Deus. A doença lhe ensinou uma lição de que todos os sonhos podem ser alcançados e que quando Deus não responder conforme a nossa vontade, é porque tem planos melhores. Hoje o gaúcho Rafael Zobarán é um ultramaratonista e quer contar sua história para quem quiser ouvir, com motivação e exemplo de vida. Zobarán concedeu entrevista à Rádio Novo Tempo e contou toda a sua história. Acompanhe. Rafael, quando você descobriu que estava doente?
Eu já tinha 27 anos, quando eu já estava bastante triste com a minha vida, foi que eu recebi a notícia que eu estava com câncer. E foi muito difícil para mim quando recebi essa notícia, porque a primeira impressão, a primeira ideia que me passou na cabeça foi que a minha vida terminaria logo ali. Todas as notícias de pessoas que tinham ficado doente e que sofreram esse tipo de doença, mesmo eu que não gostava de participar e de saber de notícias de pessoas que ficavam doentes, mas o pouco que eu sabia era que as pessoas tinham passado por um grande sofrimento durante o tratamento, e mesmo assim eles não conseguiram sobreviver e morreram de câncer. Então eu achava que o mesmo iria acontecer comigo. E não teve outra maneira senão aceitar que eu estava doente. Só que eu me propus, depois que eu comecei, primeiro fiz a cirurgia, o médico me disse que eu precisava fazer uma cirurgia em 2 dias, rapidamente, meu câncer já estava bastante avançado. E eu fiz essa cirurgia em 2 dias, quando saí do hospital já havia uma programação para, após a recuperação, eu entrar no tratamento de quimioterapia. Nessa fase de início de tratamento, isso foi no ano de 1998, eu me propus de que eu corrigiria todos os erros que eu tinha cometido, eu procuraria entender por que eu tomei tantas decisões erradas e fiz escolhas erradas, para que eu pudesse, independente se o tratamento fosse um sucesso ou não, eu pudesse entender o que tinha acontecido comigo e se eu morresse, que eu morresse em paz. E que se Deus me desse uma segunda chance, eu pudesse aproveitar essa segunda chance com toda a plenitude. E foi assim que aconteceu. Iniciou o tratamento e me obrigou a passar muito tempo internado. E durante essas internações, apesar de todo o sofrimento da minha família, eu pedia que me deixassem sozinho, porque eu justamente queria fazer um encontro comigo mesmo. E assim eu comecei a avaliar tudo que tinha acontecido e comecei a compreender porque eu tinha tomado tantas decisões erradas. Fui buscar no passado, comecei a ter visões muito claras de momentos que eu tinha guardado no meu inconsciente, talvez pelo sofrimento que eles tenham me causado. E eu comecei a entender que foi justamente por aquele sofrimento que eu comecei a ter determinadas atitudes para me defender e para tentar superar aquele sofrimento, mas de uma maneira errada, escondendo ele e tentando buscar por outras alternativas. Então, dentro dessa compreensão e de começar a buscar o autoconhecimento, eu, num momento de muito sofrimento, muita dor, imaginam um homem de 27 anos, nu, em posição fetal, em cima de uma cama, sofrendo de dor, e eu não sabia mais a que recorrer, já tinham me dado todos os medicamentos, tinham me dado tudo que era possível, e eu fiz a única coisa que eu sabia naquele momento, e eu jamais vou esquecer disso, que era a única oração que eu sabia, era o Pai Nosso, e eu fui sempre uma pessoa que nunca tive nenhuma fé, e inclusive me denominava ateu, mas eu resolvi rezar o Pai Nosso, e no término da oração eu percebi que a dor tinha passado. Então eu comecei a entender que havia alguma coisa diferente acontecendo, que existia uma força superior movendo e me ajudando a superar todos aqueles obstáculos. E um ano depois, após tanto sofrimento, tantas dúvidas, momentos de muito medo, de dúvida se ia conseguir superar aqueles obstáculos que eu estava vivendo, eu recebi a boa notícia do médico que o tratamento tinha sido um sucesso e que era o momento de eu começar a voltar a viver a minha vida normal. Isso foi no final de 99. E então eu decidi que dali para frente eu ia utilizar toda aquela base que eu tinha construído durante o tratamento para uma reconstrução pessoal. Então eu decidi que eu ia passar por um processo audacioso de reconstrução pessoal com base no autoconhecimento, com base na fé que eu tinha adquirido, que essa base eu não queria perder.
Ok. Essa base foi a sua fonte de equilíbrio ou você também usou outros métodos?
Eu busquei no processo, no início do processo de reconstrução, eu já tinha várias respostas, mas eu precisava ainda, tinha muitas dúvidas sobre quem eu era realmente, porque até ali, aos 27 anos, eu tinha criado uma face de uma pessoa que pudesse ser aceita no meio que vivia, e eu descobri realmente quem eu era durante o tratamento, e eu comecei a buscar, a partir do processo, do início do processo de reconstrução, um autoconhecimento para saber quem exatamente eu era, a minha personalidade, as minhas vontades, as minhas potencialidades e até mesmo as minhas fraquezas. E eu comecei a estudar com bastante profundidade grandes autores da filosofia e passei durante quase um ano debruçado em livros, estudando e buscando interpretar a minha pessoa, a minha mais profundidade, o meu autoconhecimento. E depois eu queria entender o que era essa fé que me movia, e eu comecei a estudar algumas religiões para entender o que cada uma dizia, para poder entender o que era aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. E todas as respostas vieram. Depois de um processo de quase 3 anos de reconstrução mental e espiritual, eu percebi que faltava ainda alguma coisa para me dar total equilíbrio. E o equilíbrio eu descobri que ela vem do mental, do espiritual, mas também do físico. Então, o equilíbrio é físico, mental e espiritual. Eu estive em busca de um esporte que eu pudesse praticar, mas não praticar durante um pequeno período, e sim para a vida toda. E eu identifiquei que a corrida seria um esporte que pudesse me atrair para que eu pudesse envelhecer com saúde. E a corrida me trouxe muito equilíbrio, era o que faltava, porque eu comecei a me alimentar corretamente, eu comecei a entender melhor as necessidades do meu corpo, e eu me senti completo a partir daí, porque eu já tinha feito a reconstrução mental e espiritual, e era só o que faltava mesmo, a reconstrução física.
Ok, quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou logo após a superação da doença?
Bom, eu costumo dizer que a minha primeira ultramaratona, ela foi a quimioterapia. A doença me ensinou que os momentos mais difíceis, os momentos de maior dor, eles podem ser superados. Nós temos uma força incrível dentro de nós. Então, eu costumo dizer que essa foi a minha primeira ultramaratona. E eu comecei a praticar corrida, e a minha vida, depois desse processo de reconstrução, passou a ser movida por desafios. Toda aquela covardia, aquele medo que eu tinha no passado, terminou. Então eu comecei a colocar desafios cada vez maiores. Meu grande sonho era fazer uma maratona de 42 quilômetros, que eu achava inimaginável que alguém pudesse correr tamanha distância. E eu comecei a correr 5 quilômetros, corri 10 quilômetros regularmente durante alguns anos, depois eu comecei a aumentar as distâncias e cheguei. Um dia, e foi no, em 2007, eu fiz a minha primeira maratona. E eu me lembro que na chegada eu chorei muito porque eu me lembrei de todo o processo que eu passei e eu percebi ali que eu era capaz de realizar qualquer sonho meu. E eu realizei aquele dia um grande sonho. Só que eu passei a fazer uma maratona, duas maratonas e outras maratonas e eu percebi que eu queria enfrentar desafios ainda maiores e me tornei um ultramaratonista, que corre distâncias de 100, 200 quilômetros ou até mais, que são provas extremamente difíceis, levam a mente e o corpo do atleta ao extremo e é de tamanha dificuldade. Mas eu levo as lições durante a prova de tudo que eu aprendi durante todo esse processo e que me trouxe um grande aprendizado e talvez tenha sido isso que me preparou para ser um ultramaratonista.
Rafael, você considera a sua oração naquele leito de hospital importante? Qual é a sua ligação com a fé nesse momento?
Eu acredito que naquele momento que eu passava por muita dor e sofrimento causado pela doença, a oração foi uma revelação para mim que eu tinha a presença de Deus junto comigo. Dali para frente, eu passei a acreditar que realmente Deus existia na minha vida. Só que eu, no processo de reconstrução, queria descobrir exatamente quem era esse Deus. Porque a partir dali, podia ser, eu tinha muito medo de não precisar mais dele. As pessoas se apegam muito a Deus no momento das necessidades. E quando não precisam mais, às vezes deixam Deus de lado. E eu pensei que eu não queria mais que Deus saísse da minha vida. Eu estava muito grato por aquilo que tinha acontecido e eu não queria mais que houvesse esse desligamento. Então eu queria entender quem era realmente Deus. E nesse processo todo de autoconhecimento, entender quem eu era, eu entendi realmente que Deus é uma força sobrenatural que existe dentro de mim. Ela faz com que o mundo inteiro conspire o tempo inteiro ao meu favor. Então, todas as coisas na minha vida, de lá para cá, começaram a dar certo. E mesmo quando não dão certo, eu compreendo que é a mão de Deus dizendo, não era para acontecer, vai acontecer algo muito melhor dali para frente. Então, às vezes, as coisas não funcionam muito bem, algum projeto meu não funciona muito bem, eu chego atrasado em algum lugar e perco uma reunião, e eu não vou entender naquele momento, mas eu vou entender logo ali na frente que realmente não era para acontecer. Então, eu considero que Deus está o tempo inteiro na minha vida. Eu sinto a presença dele durante as corridas, nos momentos de extrema dificuldade. Eu consigo suportar as dificuldades que eu vivo durante uma corrida porque eu sinto a presença de Deus junto comigo.
Maravilha. Rafael, você pode deixar um recado para alguém que talvez tenha passado ou esteja passando pela mesma experiência que você passou? Um recado de superação.
Eu diria para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, doença, que elas nunca percam a fé, que elas se esforcem para suportar todos esses momentos de dificuldade, que certamente eles passarão, mas que elas se preparem para os momentos bons também e compreendam que Deus precisa estar ao nosso lado, tanto nos momentos ruins de dificuldade, quanto nos momentos bons de celebração.